Oiê, eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, com foco especial em tendências, cultura e transformação. O AmpliCast sai a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 20 horas, a gente está sempre te esperando. E hoje estou aqui no AmpliCast com um convidado mega especial, o Ítalo. Ítalo, seja bem-vindo ao nosso AmpliCast, um prazer ter você aqui com a gente. Bom, e o Ítalo, ele é super envolvido com tecnologia, estudante da Universidade da 42 University, da 42, como é conhecida aqui no Brasil, e a gente trouxe ele para esse bate-papo para falar um pouco mais sobre isso e sobre tecnologia, relacionado, obviamente, ao nosso tema especial dessa edição, que é comunidade. Ítalo, que bom ter você aqui. Me conta um pouco aí da sua trajetória, Ítalo. De onde surgiu esse desejo de trabalhar com tecnologia?
Boa, é um prazer estar participando dessa conversa. Vamos lá. O início da minha trajetória profissional não foi muito linear, né, por assim dizer, porque na escola eu tinha um perfil mais de humanas, então era melhor em história e geografia do que em matemática, sério.
Então isso significa que eu ainda tenho esperança.
Claro, eu particularmente acho que não tem muito a ver esse negócio de humanas e exatas.
Uhum.
Você pode aprender qualquer coisa, né, porque você é bom em humanas, você não pode aprender exatas.
Excelente. Ah, e aí, conta mais como é que foi essa trajetória não linear.
Não linear, porque como eu era mais de humanas, eu já cogitava trabalhar com tecnologia e tal, mas eu não tinha muita confiança nisso. Então, as minhas primeiras escolhas foi a faculdade de Direito e de Marketing. Eu entrei na faculdade de Direito lá em 2018, rolou umas confusões, né, de identificação e tal, uns problemas assim, acabei saindo no segundo semestre e comecei a estudar marketing. Na época, né, tava começando aquele hype do marketing digital, todo mundo falava de marketing digital e tal, e eu quis aproveitar essa área para ingressar no mercado. Aí, entrando lá no curso de marketing, eu consegui um estágio como webmaster, né, numa empresa de veterinária para gerenciar os sites dele lá, site de venda online, site de venda offline, e aí comecei a ter meu primeiro contato com programação.
Que interessante, que interessante essa coisa, quer dizer, você já estava no marketing, mas foi contratado como webmaster de uma clínica veterinária.
É uma escola de pós-graduação em veterinária. Já comecei já trabalhando com educação, já bem no comecinho.
Olha, que legal, que legal. E aí, E aí você continuou com isso, foi evoluindo? Me conta um pouco mais, até você chegar onde você está hoje, na Conquer.
Então, aí, trabalhando lá, entrou a pandemia, né? E com a pandemia, o mercado começou a ficar um pouco aquecido. Porque muitas empresas precisavam ficar online, né? Então, estava contratando bastante profissional de TI, né? Programador, etc. Aí, enxergando, né, essa oportunidade, eu tranquei minha faculdade de marketing e comecei a trabalhar como freelancer, né? Abri meu CNPJ lá e comecei a atender essas empresas. E aí, continuei aí até 2021, que foi quando entrei no 42 para estudar engenharia de software mesmo.
Não, e aí, nossa, que interessante. Mas olha só, a gente está falando aqui da 42, mas eu acredito que muitos brasileiros ainda não conheçam a 42. Eu e a Samara, a gente teve a oportunidade de visitar a 42 quando a gente foi para os Estados Unidos, foi para a Califórnia, e a gente visitou lá a 42 University, né? O prédio lá. Inclusive tivemos a oportunidade de conversar com um dos cadetes lá, que foi, enfim, incrível tudo que ele nos mostrou, contou. E o mais impressionante na 42 é que não existe professor, né, do jeito tradicional que a gente conhece aí, professores. Tem muito mais uma questão de comunidade de aprendizagem. Conta um pouco mais sobre essa experiência da 42 para você, como é que foi. Como é que rolou? Conta um pouquinho aí pra gente.
Boa. A 42, ela é uma instituição global, né? Então, ela tem polos, né, em todo o mundo, né? Essa da Califórnia, uma das mais conhecidas, né? Aquela do Vale do Silício, né? Aqui no Brasil são três, né? Tem a de Belo Horizonte, tem a de São Paulo e tem a do Rio de Janeiro. A que eu estudei foi a de São Paulo. É uma instituição sem fins lucrativos, né? Então é totalmente gratuito. É só se inscrever lá e tem processo seletivo, né? Você pode entrar. E ela é totalmente colaborativa, realmente. Não tem professor. Os desafios são a grade, né? Ela é orientada a desafios, né? Você recebe um desafio, você tem que entregar aquele desafio. E não importa como você vai aprender a fazer aquilo. Não tem aula, não tem curso, não tem livro, né? Você que vai atrás de como resolver aquele problema.
E aí, eu entendo que nessa de ser por desafios, são quantos desafios? Tem um número, né, de desafios. E você também tem vidas, né? Não, não é mais ou menos isso?
Exatamente. São vários desafios. Vamos por assim, é um projeto. Cada desafio é um projeto. Ele vem como um PDF. Então, aí ele vai estar descrito o que que você tem que entregar e quais são os critérios de aceitação. Aí, beleza, né? Você cumpriu lá o desafio, geralmente dura 2 ciclos, né? Cada ciclo é em torno de uma semana, então mais ou menos um mês. É um prazo mais ou menos apertado, né? Para você conseguir entregar. Só que ele tem que ser validado pelos próprios alunos.
Ah, é
Então,
validado pelos alunos, então, se está dentro dos critérios de aceitação.
é validado pelos alunos,
Nossa
exatamente.
Senhora.
Então, por exemplo, aí você terminou lá o projeto, aí você quer entregar, né? Só que para isso você precisa de pontos de avaliação. E para você conseguir pontos de avaliação, você tem que avaliar outras pessoas. Aí, cada projeto você precisa de 3 pontos de avaliação para conseguir 3 avaliações. Logo, você tem que fazer 3 avaliações. Daí, só que assim, não tem como você saber quem você avaliar e a pessoa que vai ser avaliada, não tem como saber quem vai avaliar ela, né? Então, você evita aquele enviesamento, ah, eu sou amigo da pessoa, vou passar ela sem conhecer o projeto. Você vai ter que explicar o projeto, ele vai ser testado, né? Vai passar por todas os testes lá, e você vai ter que explicar todo o processo criativo que você teve para criar aquele projeto e tal.
Nossa, que interessante. E aí, na verdade, assim, o que faz isso funcionar na 42 é realmente a comunidade de aprendizagem, né? Eu estou chamando aqui comunidade de aprendizagem e prática, né? E aí são os cadetes, né? Como são chamados, não é isso mesmo? Os cadetes e tal. Então, é essa comunidade que apoia uns aos outros para que cada um vá evoluindo nos seus desafios. É isso?
Exatamente. Ele é totalmente colaborativo, né? Ele não tem a figura do professor contratado para ensinar as pessoas que assumem o papel do professor e elas se ensinam em conjunto, né?
Mas como que funciona, Ítalo, assim, na prática? São grupos, tem líderes, quem que lidera isso? Porque, assim, a minha experiência com comunidade é que se não tiver alguém liderando, a coisa não flui. Então, tem sempre que ter uma pessoa puxando, enfim, tem sempre essa vibe de que tem que ter uma liderança ali para a coisa fluir. Como é que funciona isso na 42?
Tem os staffs, que eles assumem um papel de moderação, né? Então, problemas, acontecer qualquer problema, vai recorrer aos staffs e vai ver como resolver ali. Mas a parte de aprendizado é totalmente colaborativa.
Mas são grupos, porque imagino que por semestre deve entrar um volume grande de novos cadetes, né? E aí, assim, tem grupos dentro desses, enfim, são mini comunidades dentro de uma comunidade maior da 42, ou não? Tipo, tá todo mundo entra por uma turma, por exemplo.
Não, você vai ter alunos mais antigos trabalhando com alunos mais novos e vice-versa. Ele não é tão fechado em pequenos grupos assim, não. O que acontece é que às vezes você vai entregar um projeto, eles vão te colocar num grupo de vão te colocar no grupo de várias pessoas que estão no mesmo projeto, mas você não é obrigado a trabalhar com eles, né? Geralmente você vai trabalhar com outras pessoas diferentes e tal. É mais para vocês conversarem, trocar experiências, esse tipo de coisa assim.
E as ferramentas de colaboração, o que que vocês usavam? O que que vocês tinham lá na 42, assim, por exemplo, para se comunicar? O que que era utilizado?
Quando eu entrei na 42, ela era remoto, né? Mas a 42 hoje ela é totalmente presencial.
Ah, hoje está
Então nessa
presencial.
hoje é 100% presencial. Quem quiser entrar tem que ir presencial. Ela era remoto por causa da pandemia, né? Eles fizeram uma exceção lá pra gente, mas agora é presencial. E aí a gente utilizava o Discord para se comunicar. O Discord você consegue criar comunidades, é um servidor, né? Você consegue criar comunidades dentro dele, salas, temáticas, etc.
E aí tinham várias salas temáticas para os projetos diferentes, porque imagino, como você estava falando, cada um vai estar num desafio, né? Quer dizer, não necessariamente você está no mesmo desafio que o teu colega, né? Ou não, a turma vai junto.
Não necessariamente você está no mesmo desafio do seu colega. A ideia é que você se desenvolva no seu ritmo, né? E aí que está até o desafio, porque você tem que ter a habilidade de buscar ajuda quando você precisar. O seu colega não necessariamente vai estar no mesmo desafio que você, mas você pode buscar alguém mais experiente, ou pelo menos às vezes alguém que nem teve contato com aquele projeto, mas para vocês pensarem junto, né, na solução. E é uma dinâmica bem prática assim.
E no seu caso, qual que era a sua estratégia, enfim, de colaboração e comunicação com o grupo, assim? Porque cada um vai ter uma também, né? Assim, poxa, você vai recorrer mais aos pares? Que tipo de pessoas você buscava lá dentro quando você estava desenvolvendo seus desafios? Eu estou super curiosa para saber, assim, qual que era a sua estratégia?
Bom, a minha estratégia era, bom, primeiro tentava aprender sozinho, né? Então, lia bem os requisitos do projeto, né? O que precisava ser validado e tal. E buscava na internet o conhecimento, né? Para começar aquele projeto. Quando eu me deparava com dúvidas muito específicas que eu não conseguia resolver sozinho, aí eu começava a buscar na comunidade. Geralmente lá os desenvolvedores mais experientes, né? Que já estavam mais acima. Às vezes procurava alguém que estava no mesmo projeto, né, ver que pé que estava a pessoa, se ela tinha conseguido passar por aquele problema ou não, e trocando ideia. Mas né, assim, é complicado, né, porque às vezes você vai ficar vários dias naquele problema até conseguir resolver. Então você tem que ter essa habilidade de resiliência, né, saber que você vai conseguir passar por cima daquele problema, né.
Boa, interessante. E me diz uma coisa, mas na verdade você não deu continuidade, né, na 42. O que que pegou para você?
Bom, eu não posso falar por todos, né? Mas eu acho que a 42 ela exige um foco bem constante, né? Você tem que ter aquilo como prioridade, porque os projetos são complexos, os prazos são curtos, e exige muita dedicação. Eu, na época, estava trabalhando, eu estava com outros projetos que naquele período para mim era mais prioridade, né? Então, eu não consegui me dedicar 100% à formação naquele momento. E por causa disso, eu acabei sendo convidado a me retirar da escola, né, e tal.
Você perdeu as três vidas, então.
Perdi todas as vidas. Mas isso é muito comum acontecer. Aí, eu planejo tentar voltar, e tentar de novo, né? Talvez ali em 2024. Mas é uma experiência bem interessante. Apesar de eu não ter seguido até o final, eu consegui tirar bastante proveito, né, da formação, coisas que eu levo até hoje para o dia a dia profissional e que me ajudam bastante.
Eu ia até te perguntar isso, assim, né? Como é que essa comunidade de aprendizagem, assim, o que que ficou para você, assim? Quais foram, se você pudesse, assim, pensar nos três grandes aprendizados com essa comunidade, o que que ficou para você, assim, que você está levando, que você está levando profissionalmente aí para os teus projetos e tudo mais?
Boa. Essa dinâmica, né, de trabalhar colaborativamente, ao meu ver, ela se parece muito com uma experiência real em uma empresa, né? Porque aí você vai ser obrigado a aprender a gerenciar o tempo, trabalhar em equipe, né? Vai aprender a se comunicar de forma mais eficaz, vai aprender a produzir documentação e vai desenvolvendo aos poucos também essa resiliência, né? Essa inteligência emocional, né? Lá eles falam que o objetivo é você se transformar em um human coder. Human coder, o que que é? Essa pessoa que é um ser humano e também um programador, né? É um profissional que tem soft skills e hard skills bem desenvolvidas.
É isso. Isso hoje é super importante, né? Então ficou essa parte de colaboração e também essa parte de ter esse pensamento de human coder, né? Boa, boa, muito boa. Muito boa, Ítalo. E aí me diz o seguinte: quais são as suas perspectivas futuras? Então você pretende retornar a 42? Quer dizer, não é um projeto que se encerrou para você, você deu uma parada, vamos dizer assim, né? Aí você pode tentar de novo passar pelo processo seletivo que eles chamam piscina, né? Chamam aqui também no Brasil de piscina?
A piscina.
A piscina, aí você tenta.
Por que que é a piscina? Vão te jogar lá na programação e você tem que aprender a nadar.
Sabe que eu nem sabia disso? Eu me lembro que ficou muito marcado para mim o nome quando o cadete lá nos Estados Unidos contou para gente dessa coisa da piscina, mas adorei. Então você vai ter que se virar, aprender a nadar, né? É isso. Coisa boa.
Isso.
Então você pretende voltar. E aí eu tenho, antes de passar, né, para essa parte de perspectiva, me diz uma coisa. Você disse que ele volta a ser presencial, mas na verdade as pessoas vão para um espaço físico quando querem, né? Porque não tem essa obrigatoriedade, você tem que ir lá todo dia? Como que é isso assim?
Essa informação eu vou ficar te devendo, porque eu não cheguei a estudar na modalidade presencial.
É, pois é,
Mas eu
porque.
acredito. Pode falar.
É, porque na verdade eu fico imaginando, eu me lembro lá quando a gente visitou o espaço da 42 nos Estados Unidos, nem tinha muita gente lá, porque é isso, cada um decide quando quer estar lá, quando vai, quando não vai. Então, eu fico imaginando que o presencial é meio fluido, assim, né? Continua sendo bem híbrida a experiência, é o que eu imagino, assim, de uma experiência da 42. Tem muita coisa que é feita online, na verdade, né?
Eu acredito que o horário deve ser flexível, né? Você pode ir a hora que você quiser, mas eu acho que você tem que estar presente lá pelo menos para validar os projetos, você
Ah,
avaliar.
entendi. Entendi, para validação dos projetos. Interessante. E aí, quais são as suas perspectivas além dessa volta para 42, participar da comunidade? E você ainda tem contato com a comunidade, mesmo tendo saído assim?
Totalmente. Ah, fiz muitas amizades lá na 42 que eu levo até hoje, né?
Não
Uma coisa
contratou
legal da
alguém, não puxou
42.
alguém aí já para trabalhar com você, não? Porque também acontece muito isso, né? Vira uma comunidade tão forte que, além dessa parte de aprendizagem, vira também uma comunidade profissional, né? Quase que um marketplace de profissionais qualificados que você sabe que pode contar para outros projetos, né?
Exatamente. Eu nunca convidei alguém para trabalhar comigo, mas já aconteceu o contrário. Uma pessoa da 42 me chamou para trabalhar com ela e tal, e a gente conseguiu desenvolver os projetos legais aí.
Olha que bacana, olha que legal. Então isso também já foi um ganho, né? E profissionalmente, além da 42, o que que você está buscando agora? O que que você está pensando aí? Quais são as perspectivas?
Então, durante a minha trajetória ali profissional até agora, eu fui aquele profissional multidisciplinar, né? Um pouco daquele faz tudo, né? Bem mão na massa, que está precisando fazer, eu aprendo, eu faço. E agora eu estou no momento da minha trajetória de especialização. Então, eu estou buscando uma área ali para me especializar. Provavelmente vai ser o desenvolvimento back-end ali. Ainda estou pesquisando qual tecnologia, qual a melhor forma, né, de fazer isso. Mas eu estou nesse momento de especialização.
Que bacana, Ítalo. E aí, para a gente encerrar, queria saber assim, no seu caderninho digital, Quais as referências que você gostaria de deixar aqui que te inspiram? Vídeo, livro, autores, o que você quiser compartilhar aqui com a gente no Amplicast.
Boa, vamos lá. Para quem quer aprender mais sobre a 42, tem o canal Fora da Norma, que é oficial da 42 de São Paulo. Lá tem bastante coisa, não só sobre a 42, mas sobre tudo isso, né, que a gente falou, sobre soft skills, sobre aprender a desenvolver colaborativamente, né, coisas que fazem parte do dia a dia ali no ramo da tecnologia, né. Tem o canal do Fábio Akita também, que ele é um profissional com muitos anos de experiência ali, mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento, cara. Já foi programador, já foi gerente, hoje ele é sócio, né, da Goldminer 42. E ele tem um vídeo onde ele fala bastante sobre essa 42, porque ele acredita, né, que esse modelo é o mais eficaz para a área de tecnologia. E é bem interessante dar uma olhada também. E para os iniciantes aí que estão querendo entrar na área da programação, minha dica é: põe a mão na massa, que programação é uma ciência prática, você aprende fazendo. Não precisa fazer muitos cursos, não. Começa a programando. Aprenda a programar programando.
Tô até me animando com isso, hein, Ítalo? Adorei aí as dicas. Vamos deixar aqui para você, nas referências aqui desse Amplicast, todas as três dicas que o Ítalo trouxe aqui para gente. E queria te agradecer muito, Ítalo, por ter compartilhado aí um pouco mais sobre a 42, sobre essa comunidade de aprendizagem prática. E que você volte para 42 para, inclusive, ajudar outros cadetes por lá, né? Obrigada pela sua participação. E para você que está aqui com a gente, até a próxima.